Mas afinal de contas, o que é uma startup? Sem entrar em uma discussão filosófica mais profunda, o PitchCast resolveu adotar a seguinte definição. Startup é um grupo de humanos, conhecidos como fundadores ou empreendedores, unidos pelo desafio de tentar encontrar um jeito de fazer um negócio, um modelo de negócios, que seja repetível e escalável. Parece complicado? Calma, vamos por partes. Prestou atenção na parte que eu disse tentar encontrar? Isso quer dizer que a possibilidade de falha é grande e que deverão haver diversos experimentos no processo de busca até que se encontre algo. Esse é um ponto muito importante na definição das startups. E aí vai uma grande dica. Se você acha que já sabe tudo sobre o seu negócio, provavelmente não tem uma startup e não irá despertar interesse de investidores de startup. Mas isso não quer dizer que seu negócio não seja bom e talvez você até consiga investimento de outros tipos de investidores.
Outra parte interessante da definição de startup são as palavras repetível e escalável. E hoje em dia, geralmente, o que é repetível e escalável tem aplicação de uma tecnologia digital. Pense qual é o custo de acrescentar um quarto de hotel à cadeia do Hilton, por exemplo. E agora pense qual é o custo de acrescentar um quarto a mais na cadeia ou na plataforma do Airbnb ou algum outro site ou serviço de reservas. Percebe a diferença? O site ou serviço de reservas é uma startup escalável, a rede de hotéis não. É claro que existem diversas outras variáveis e até mesmo a rede de hotéis pode sim se reinventar e mudar o seu modelo de negócios. Mas acho que você entendeu o que a gente quis dizer com isso.
Então não esqueça, pro PitchCast, startup é sinônimo de experimentos. Acha que já sabe tudo? Parou de fazer experimentos? Então provavelmente você não tem mais uma startup. Eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao PitchCast e hoje está aqui o Marcel Almeida da PayCru, que veio pedir 100 mil reais em troca de 10% da sua startup, que pretende resolver um problema sério para tripulantes de companhias aéreas. Vamos então ao pitch, mas antes lembrando que esse episódio do PitchCast está sendo escutado pelos nossos parceiros e investidores de todo o Brasil.
Eu sou Rafael Pires e a startup de hoje aqui no PitchCast é a PayCru, com seu fundador Marcel Almeida. O pitch que será apresentado é de um negócio que já tem o produto lançado no mercado e clientes pagantes. A sede da PayCru está localizada na cidade de São Paulo e seu objetivo é trazer para os tripulantes de aviação total clareza sobre seus ganhos.
Agora a startup terá 3 minutos para fazer a sua apresentação explicando o problema que resolve, a solução proposta, quem é a equipe, qual o maior diferencial e que tipo de investimento precisam.
Bom, a necessidade surgiu através de um comandante da Azul, né? Que, aliás, é meu primo. E ele veio perguntar pra mim, por saber que eu sou desenvolvedor de sistemas, ele veio perguntar pra mim se eu poderia desenvolver um aplicativo de cálculo de salário pra ele. E aí eu fui atrás pra saber, mas por que é que ele precisa disso, né? E aí quando ele começou a me explicar a forma de pagamento deles, eu fiquei bem conformado com isso. E por ser empreendedor, eu fui atrás, né? Fui mais a fundo. Aí falei com o comissário da Gol, copiloto da Latam, eu moro aqui perto do aeroporto de Congonhas, passei 2 dias inteiros lá conversando com tripulantes e aí eu pude perceber que esse é realmente um problema, e o problema que eles têm é que eles trabalham durante todo o mês e vão receber, não só vão receber, mas vão saber o quanto vão receber por esse mês trabalhado daqui a 2 meses. Então, isso eu identifiquei como um problema de controle financeiro para eles, né? E essa conversa aconteceu no final de 2016, e aí em 2017 vim maturando a ideia, vim rabiçando as unhas do projeto, tudo. Foi quando, em janeiro de 2018, eu lancei o MVP do aplicativo. Teve uma aceitação absurda mesmo, sendo um MVP, né? E aí eu vim rodando ciclos para evoluir a ferramenta. A equipe hoje sou eu, aquela velha equipe de EUSA, né? Eu faço tudo, né? E por ser empreendedor, minha expertise é programação, mas por ser empreendedor eu venho aprofundando conhecimentos em marketing digital, né? Então eu faço produção de conteúdo, meio marketing, tudo que é preciso fazer, vendas, tudo, né? Tem um diferencial no projeto, porque eu abracei realmente essa causa, né, deles, e eu venho tendo feedbacks muito, muito positivos, então eu tenho um contato direto com eles. Eu tenho um grupo no WhatsApp dos tripulantes que utilizam, e lá a gente discute ideias, e eu vou montando uma lista e vou evoluindo a ferramenta. E hoje eu tô com um produto inovador no mercado, eu tô num oceano azul praticamente, e eu tô em busca hoje de um investidor para acelerar a escala do produto, né? E com esse investimento, eu tô procurando um investimento de 100 mil por 10% da empresa. E não só o investimento, o dinheiro em si, mas também a bagagem que o investidor pode trazer para evoluir com conhecimento que ele tem pro meu negócio. Bom, basicamente é isso aí.
Agora os nossos apresentadores irão fazer perguntas para o time, para explorar o modelo de negócios e melhor entender as oportunidades de investimento.
Pelo que entendi, você ajuda os tripulantes a calcular o valor do salário deles nos meses seguintes. A minha pergunta, isso é realmente um problema sério para ser resolvido?
Assim, eu trago para eles eles têm a possibilidade de ter uma prévia de quanto eles vão receber daqui a 2 meses. Mas aí, durante o decorrer do projeto, o principal problema que eles querem essa ferramenta é para saber se a empresa está pagando corretamente. Isso sim é um problema grave para eles. Porque só durante esse ano aí de 2018, já teve, se eu não me engano, 3 falhas de pagamento. E aí, com o aplicativo, eles vão acompanhando, né? Tipo, daqui 2 meses eu vou receber tanto. Aí chega nesse mês, eles olham o aplicativo e vê quanto eles receberam, falou, pô, tá uma diferença grande, né? E aí começa o burburinho entre eles, falou, realmente, a empresa errou o pagamento.
E se você é programador e não tem nenhum advogado trabalhista na tua equipe, como é que você pode ter certeza que incorporou todas as leis trabalhistas e variáveis de pagamento no aplicativo para dar uma garantia para o usuário que o resultado do pagamento está 100% correto?
Isso. Então, foi aí que eu me peguei, né? Eu comecei, beleza, é só ler. Eu pensei comigo, né? Beleza, é só ler as leis, né? O sindicato, tudo que eles impõem e montar o cálculo. Mas eu percebi que não é assim, é na tentativa e erro, porque nem eles mesmos têm uma informação correta. Então, eu venho trabalhando isso e venho aplicando. Hora diurna, hora noturna, se vou final de semana, vou especial e tudo, eu venho aplicando e pega uma base gigante aí de escalas e olerites. Então eu vou fazendo esse paralelo e vou ajustando. Então os meses estão vindo batendo aí com uma proximidade de 100, de 50 reais de diferença que o aplicativo demonstra quanto o cara recebe depois no mês. Então essa é a garantia.
Então você analisa dados passados para verificar se bate com o teu algoritmo e se está ali condizente com o resultado que o seu aplicativo apresenta, é isso?
Isso, exato. Que nem agora em março, eu peguei a escala deles de janeiro, tanto a escala publicada quanto a executada, porque a lei é a que der maior valor, eles recebem, né? Então, eu venho trabalhando isso e venho olhando o olerite deles e vou aproximando e beleza, vou ajustando.
Qual é a base de usuários? Quantos usuários você tem no aplicativo hoje?
Então, hoje, o aplicativo, ele tá somente para Android e para tripulantes Go. Então, hoje eu tenho 110 usuários do universo de 5 mil. A escala que eu tenho nesse projeto é pegar as 4 principais empresas, né? A Azul, Avianca, Latam e Go. Desenvolvimento para Android e compilar o aplicativo para iPhone. Então, vou acabar pegando todo o mercado, né, da aviação.
E esses 100 são os usuários pagantes?
Não, são pagantes.
Qual é o valor da mensalidade?
O valor hoje, aí eu vim definindo isso também, né? Por não ter concorrência nenhuma no mercado, o aplicativo ele o usuário paga R$ 117,50, mas é por ano, é anual. Existe um produto para que é um cara, um tripulante desenvolveu para iPhone e para Go. Por isso que a Go, quando ficou sabendo que estava sendo desenvolvido para Android, a galera veio em peso para cima. Então, eu só tenho um concorrente aí, só que o cara fez, desenvolveu e está estagnado há 5 anos.
Tá, mas num universo de 5 mil potenciais usuários, que é o tamanho total do teu mercado, você está me dizendo que o teu aplicativo ele teve uma aceitação muito boa. Por que é que você só conseguiu converter 100 usuários desses 5 mil?
Então, primeiro porque a forma que eu coloco hoje é em forma de lançamentos. Eu trabalho um mês todo, que nem o mês de março agora tendo isso. Eu deixo o aplicativo liberado, trabalhando com tráfego para captura de lead, né? E aí eu formo uma turma. Então o aplicativo ele não tá aberto, disponível para todo mundo. Por quê? Porque quando o cara entra, eu priorizo o contato, converso com ele e muita gente vem com conhecimento do aplicativo do iPhone. Aí os caras batem o olho e falam: ah, não é igual ao iPhone, não funciona. Então, eu, lá no começo, eu vim tendo muito retorno assim na Google Play. Aí eu falei: não, peraí, então vou mudar o esquema. Aí eu trabalho dessa forma como lançamento. Então, eu fiz 4 lançamentos em 2018. E como tava no começo, então entraram, por exemplo, no primeiro lançamento lá na pré-venda, entraram 7 pessoas. Aí no segundo, 18. Aí depois foi 36. E aí no último, em dezembro, foram 43. Mais ou menos esse número, agora não tenho aqui direito.
Mas você não acha que se você está realmente gerando uma grande quantidade de valor para esses tripulantes, o teu aplicativo ele deveria se disseminar de uma forma mais viral? Ou seja, se um dos seus usuários realmente reconhecer valor naquilo, ele vai compartilhar com outros e trazer mais? Pelo que eu estou entendendo, você está colocando usuários no aplicativo através de lançamentos. Por que que o aplicativo ele não consegue crescer organicamente através até de boca a boca no mercado que você atende?
Ah, perfeito. Seguinte, como o aplicativo estava em desenvolvimento, eu consegui ajustar esses valores, fazer bater, foi lá pro mês de julho de 2018. Então, não podia deixar uma ferramenta disponível pro cara estar acessando, usando e ver, puta, isso aqui não funciona, não tá errado. E, então, por isso que eu montei essa estratégia, porque aí eu converso diretamente com o cara, quando ele entra naquele momento. Se ele se cadastrar agora, durante o ano todo o cara tá liberado. O cara vai, ele baixa e se cadastra. Quando ele termina o cadastro, aí ele entra, aparece uma tela, ele entra numa lista de espera. E aí nessa lista de espera ele recebe e-mail informativo, né? Sobre o projeto, sobre o propósito que tem por trás disso, né? E aí o cara já vai se antenando que não é tipo, ah, vou usar um aplicativo. Ele tá sendo inserido pra dentro de um projeto. Essa é a real que eu trabalho. Mas isso é uma forma que, agora que a ferramenta tá ok, já tá validada, eu tô pensando realmente, pelo menos com o pessoal da Go, já trabalhar dessa forma. O cara entrou, ele tem 7 dias de teste gratuito, final do teste, pode pegar o plano anual.
Você diz que o teu aplicativo só tem a versão do Android no momento e restrito apenas aos tripulantes de algumas companhias aéreas, não todas. Qual é a sua estratégia para desenvolver o aplicativo na versão iOS para os usuários da Apple? E também incorporar as regras e regulamentos e conseguir atender os tripulantes também de outras companhias aéreas?
Tá, a Latam, em outubro, eu abri uma pré-venda também pra eles, como um pré-lançamento. Então, eu fechei uma turma de 20 tripulantes e já tô em desenvolvimento com a escala deles. Eu já fiz já trabalhei a escala, já fiz a captura das informações, e tô na fase de cálculos agora com a Latam. Então, pra Android já tá rodando aí pra Go, e pra Latam já tô trabalhando o desenvolvimento pra poder abrir pra as pessoas depois mais pra frente. Pra compilar pra iPhone, eu só preciso alterar aqui, ó, eu desenvolvo numa ferramenta que ela é híbrida, então eu só preciso fazer o plano lá na Apple e fazer a compilação pro iPhone.
Você falou que tem um outro competidor que tem um aplicativo similar ao seu. Explica por que que ele não pode entrar no teu mercado e fazer exatamente o que você está fazendo. Qual é o teu diferencial?
Tá, o cara do iPhone, ele não tem problema nenhum, porque ele é um tripulante, ele tem como hobby programação e ele fez pra ele. E aí ele acabou vendo que a galera tava pisando, ele botou lá e tá vendendo. E assim, o aplicativo do iPhone, o cara não, o tripulante não lança nem os descontos em folha. O cara não coloca os descontos em folha dele. Se tem convênio, plano de saúde, empréstimo consignado, então isso no final das contas dá uma diferença grande pra quem tem desconto em folha. É uma diferença grande no valor que o aplicativo apresenta com o que ele recebeu, o salário. Então, e tá assim. E assim é.
Mas a gente tá falando aqui de funcionalidade. E não é porque não existe hoje essa funcionalidade que no futuro uma outra empresa ou um desenvolvedor profissional não possa entrar no teu mercado e implementar essa funcionalidade. Isso não pode ser visto como um grande diferencial ou uma barreira competitiva tão forte assim, concorda?
Sim, aí, por exemplo, se alguém, outra empresa, pô, viu a possibilidade aí de entrar no mercado, eu acredito que o maior segredo aí é fazer a extração das informações do PDF, né? Então, como eu tive uma base bem grande, bem forte aí nas empresas que eu trabalhei por tratar de informações de PDF, então isso pra mim foi um diferencial pra entrar nesse negócio. E por isso que eu tô atrás de investimento pra poder, poder dominar já o mercado de vez. E aí qualquer um que entraria não ficaria assim na concorrência, óbvio, mas...
Certo. Digamos que o investidor te escutou agora, aqui no Pitcast, e vai investir esses 100 mil no seu serviço. O que você vai fazer com esse dinheiro?
Eu já tenho contato de desenvolvedor e aí podendo falar assim, pô, cara, consegui um investimento, vou conseguir te pagar um valor X, vamos meter pau, beleza. E a gente já tem duas mãos aí pro desenvolvimento.
Tá, mas você quer 100 mil para investir em um programador?
Não, então, aí tem um programador, aí outra questão é de alguém que trabalhe conteúdos nas mídias, né? E aí seria basicamente isso aí, e manter os gastos mensal, né? Até, enquanto a ferramenta vai retornando os lucros, né?
E esse foi o Pitch, com a sessão de perguntas para a Pay Crew. Se você quer entrar em contato com eles, visite pitcast.com.br/paycrew. O link está na descrição desse episódio.
Fala pessoal, aqui é o Dalker do Tração Online. Somos especialistas em tração e já ajudamos centenas de startups e empresas a validarem seu negócio ou até a pivotar o seu produto. Hoje eu tenho uma dica aqui para vocês. MVP e Pitch. Dois pontos bem familiares para toda startup, não? Na linha do MVP tem uma máxima que diz que se você olhar para trás, não se envergonhar do seu primeiro MVP, você demorou muito para lançar. Eu gosto de atrelar esse conceito também para um pitch. Se você olhar para trás, não se envergonhar de seus primeiros pitches que você fez, quer dizer que você demorou muito para testar. Faça uma primeira versão, teste em pequenos grupos, pode ser família, pode ser amigos, até desconhecidos que sejam dentro da sua persona. Peça feedback, você pode perguntar qual a dor que entenderam que você vai resolver e principalmente como você vai resolver. Por fim, se usariam seu produto para resolver essa dor ou por que não usariam, beleza? Então abraços e até a próxima, pessoal!
Se você tem uma startup e quer apresentar o seu negócio para milhares de empreendedores e potenciais investidores, visite pitcast.com.br.
Eu nunca me apresentei assim, era uma coisa que eu queria para poder ter essas perguntas, eu poder entender melhor. Eu achei super válido, fez até eu pensar, começar a ir atrás de informações, mais na questão de números, e eu achei super válido, foram boas. Cara, é uma honra imensa, cara. Eu acompanho o Resumo Cast e quando surgiu essa oportunidade, então, é uma honra imensa de estar conversando com vocês e estar tendo essa oportunidade de vocês estarem divulgando aí esse projeto.